Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, posso entrar? Com licença, sintoniza aí, vamos sintonizar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você acaba de cair do céu. Caiu bem aí, chegou bem aí? Chegou bem dessa viagem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque tá no ar uma nova manhã, um novo dia e você faz parte do milagre, milagre da raça humana. Então, tamo aí, a caminho, ou entregues, não é nem a caminho, você acabou de chegar ao futuro. Chegou ao futuro pra quê, hein? Pra quê que você quer hoje? Vamos conversar? Bom, em primeiro lugar, tamo aí juntos. Obrigado aí por permitir que eu, através dessa tela ou desse áudio do rádio, chegue aí perto de você. Só para dizer isso, bem-vindo, ainda bem que você veio, ainda bem que você tá aqui, ainda bem que você acordou, ainda bem que você tem o dia de hoje, não é não? Então tá, vamos conversar um pouco, que essa é a hora de lembrar que a gente tá vivo. Essa é a hora de lembrar que você está viva, que você está vivo. É hora de acordar o sonho. É isso aí, acordar para sonhar. É hora de lembrar quem você é, de juntar as pontas, ver que você já chegou até aqui, ver que você está na vida, está no fluxo. É hora de acordar aquelas necessidades todas que você tem que atender, vai atender com todas as suas ações do dia de hoje. É hora de acordar também os seus compromissos, aquilo tudo que você assume, né? Que você assume que vai cumprir como uma pessoa correta que é. Mas antes de mais nada, vamos falar do compromisso maior que existe quando você acorda, que é você se dar conta de quem é. É, de onde veio, para onde vai, o que faz. É esse é o papo. Esse é o momento do diálogo nutritivo de manhã, pode ser uma meditação, pode ser a sua oração, ou pode ser essa conversa. Conversa é um bom jeito de chegar lá no fundo, né? De te levar lá pro fundo, tirar você da casca. Ainda não é a hora do mundo externo, essa hora da manhã você tá sozinho aí na sua intimidade. Você é a mesma criança, e que você seja uma criança maravilhada com a possibilidade que tem esse dia, e não assustada, né? Você queira esse dia, que você tenha prazer em ver o que é que vai rolar nesse dia. Então, pensa aí, ó. Você como ser autônomo, ou seja, que pode pensar e escolher, decidir. Você como ser independente, que também pode se virar. Vai dizendo aí, ó, mais um dia na sua vida. E você pode escolher já daí. Você vai querer esse dia? Você quer esse dia? Ou vai deixar passar? Hein? É. Tem como não querer? Bom, é só escolher. É simples, tá? É só escolher o que você vai fazer. Talvez escolher o que você vai fazer primeiro. Mas também escolher o que é necessário. Escolher o que é importante, escolher o que é certo, escolher o que faz bem. É, você tem mania de escolher o que não faz bem? Vê aí, o que você está escolhendo que não faz bem? Tem alguma coisa aí? É, a gente às vezes faz coisas assim. É, só escolher bem, antenado não, né? Nesse compromisso interno que vai dar tudo certo. Não precisa complicar, tá bom? Não complique. A vida é um presente que não tem aquela recomendação, sabe, de outros presentes que você ganha, de uns aparelhos aí, modo de usar. Vida não é modo de usar. Vida é um modo de ser. É um jeito de ser. Entendeu? Mais um dia, então, vamos lá, vamos botar as coisas aí do dia. Você vai pensando aí, vai cavocando aí em você para ver os compromissos que você tem hoje. Mais um dia, claro, para trabalhar, para fazer o que deve ser feito. e também para viver o que deve ser vivido, tá? Cuidado com vida e trabalho, trabalho e vida, tá? Trabalhar, claro, para o sustento honesto, para contribuir com a humanidade, para a realização de sonhos, para atender, é claro, realizar as necessidades, as vontades, os desejos. É, estamos num mundo mercantilizado, então você precisa fazer trocas, precisa ter poder de troca, certo? Então, mas trabalhar essencialmente e fazer do trabalho algo bacana, colaborativo, algo que te faça bem. Trabalhar para ser e para fazer feliz. Porque o resultado do trabalho está no propósito, o porquê você trabalha, tá? Trabalho para atender a si mesma, a si mesmo, é muito importante. Eu quero, eu preciso, tudo bem. Mas é bom lembrar que atender só a si mesmo não é tudo, tá? Porque a gente também é dado a substituir com coisas necessidades que não são coisas. Então aí você se excede ao excesso. Você come tudo, você compra tudo, você quer viver tudo, quer estar em todos os lugares e esquece dos mínimos essenciais aí de dentro. Tá? Então, mas trabalha para adquirir, para ter, sim, claro. Mas não é o ter pelo ter, né? Para mostrar que tem, é o ter um porquê de ter. Porque mesmo durante o trabalho, mesmo durante as aquisições são para ser. Mas esse ser tem que estar aí, vinculado à sua essência, né? Mas vamos lá. Não deixe, tá, que o trabalho para ter, esse trabalho para ter, esteja desvinculado do sofisticado e delicado trabalho que edifica o ser, o trabalho de aprimoramento do ser. Isso aí, você está sempre aprendendo, tá bom? Então separa as coisas, está trabalhando para quê e por quê? Então não deixa uma coisa atrapalhar hoje, tá? Eu quero que você performe, eu quero que você seja... Opa, que produza. Quero que você faça tudo isso e você quer também mostrar aí resultado. Mas que a produtividade e o lucro não seja uma obsessão em si mesma, tá? E que essa obsessão em simplesmente ter e acumular e ganhar pontos e estar no pódio e disputar e competir, que isso não interfira, né, na vida, não interfira na sua diversão, no prazer que é viver, no contato com os seus afetos, no seu jogo de tênis, no seu jogo de futebol, no seu chá com as amigas, na conversa para jogar conversa fora, que na verdade é para jogar conversa dentro, no seu drink do happy hour com os amigos no fim da tarde, na noite, que o seu trabalho não interfira no seu namoro, no seu casamento, no contato com a sua família, com seu filho, especialmente que o seu trabalho não tire de você a vida, a qualidade da sua vida. Que o seu trabalho não comprometa a sua saúde. E no tempo que você tem que dedicar para si mesmo e para si mesmo. É você que tem que administrar o tempo, porque a vida é sua, tá? Então vê lá como é que você vai negociar o tempo. Se o tempo que você gasta com trabalho, ou com bobagem, ou com besteiras, custa caro, você vai colocar vida, porque é tempo, e não vai te dar, não vai te enriquecer o suficiente, é para você questionar. Seja o trabalho, seja aquilo que consome o seu tempo. Então, vida produtiva é essa que faz você enriquecer. Enriquecer como ser. Todos os dias aprender. Então, olha, o trabalho é um exercício lúdico para você melhorar o ser. A diversão, o tênis, todos os encontros tem que ser um exercício afetivo para enriquecer o ser. O tempo que você vai para a igreja é também para elaborar outros aspectos do ser, tá? Não adianta se atirar numa coisa só e abandonar outra. É claro, você não vai abandonar, porque é tem que lidar com o prazer, você vai ficar só na igreja, ajoelhado, e achar que o mundo todo vai resolver todas as suas questões, ou mesmo Deus que já te deu tudo. É claro que você, porque é tão gostosinho namorar, é tão gostosinho ficar em casa, é tão gostosinho ficar com o filho, você vai ficar o tempo todo com ele e abandonar as outras responsabilidades que tem a ver com o seu sustento desse ambiente de troca. Então, ó, estamos falando de equilíbrio, é só para que uma coisa não interfira na outra e que cada coisa tenha o seu tempo. É a grande dificuldade que a gente tem na sociedade hoje, né? E temos ainda os gatilhos, né, das falsas diversões, das falsas necessidades de informação que a gente tem, e aí a gente está sendo refém de muita desinformação, não é? Então, ó, vê lá, é você aí dentro que escolhe o seu jeito de ser, a sua paz. Então, reserve tempo no seu dia para atividades que te deem prazer, é claro, para as afetividades, os encontros do afeto do coração, para relacionamentos que não sejam apenas networking. Tem gente que fala, fazer networking, quer dizer, você só encontra pessoas para ver o que é que tem de interesses comuns. A vida também pode ser um jeito de elaborar as coisas comuns da angústia, as amizades, as possibilidades, as experiências de cada um, tá? Então, networking, tudo bem, você vai numa feira de negócios, é networking. Agora, se você transforma tudo em networking, aí você privilegia os encontros a partir dos interesses que você tem naqueles encontros, então, é lá, né? Encontro de trabalho, encontro de trabalho exclusivo, tudo bem, mas no encontro de trabalho você pode encontrar o afeto que tem um ser humano lá. Aí a relação vai ser, além dos interesses, vai ser uma relação interessante, tá? Você sabe, tem os interesses, tem assim, ó, você pode ser uma pessoa interessante, você pode ser uma pessoa interessada, e pode ser uma pessoa interesseira, né? E você vai encontrar pessoas assim, interessantes, que realmente estão no lugar, seres humanos, nas suas atividades, você vai ver afinidades. Pessoas interessadas, que realmente estão curiosas em aprender, em ver, em conhecer, e vai ser legal. E as interesseiras, aquela que só quer o network, só quer o que você tem para dar, e normalmente as interesseiras não querem oferecer muito, só querem tirar. Então cuidado aí, o mundo é dividido nesses dois tipos ou três tipos de pessoa. Eu acho que dois, as interessantes e as interesseiras. Então, se você está conectado com você, vai dar tudo certo. Cuidado aí, então, para não se desconectar do sentido que você deu para a sua vida. O sentido é relacionado ao seu propósito. Tem um propósito, já tem um sentido que você escolhe todos os dias que está alinhado com esse propósito. Então, isso aí faz o sentido, faz o seu caminho. O trabalho, lembrando de novo aqui, é parte importante, fundamental de sua vida, mas não o contrário, não é a sua vida é trabalho, o trabalho faz parte da sua vida, que é a parte de troca, sabe, quando tinha os escambos, eu planto hortifruti e granjeiros, você planta grãos aí, a gente troca aí, porque é o sustento da nossa vida, agora o mundo está aí, nessa economia mercantilizada e pronto. A gente transforma, né, tudo, o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso saber, nossas qualificações para ter uma vida cada vez melhor. Mas não é tudo. O principal mesmo é ser humano, tá? Então, vamos lá. A vida não é só trabalho, mas trabalho faz parte da vida e você pode fazer uma vida de grande significado se você der significado para o seu trabalho, não é? O trabalho é a alma do negócio, é a alma da sua vida. É você que coloca a sua alma no trabalho para melhorar o seu trabalho, para dar significado e transcender. A vida é também afeto, contato, relacionamentos. A vida é também espiritualidade, as coisas que você não consegue ter respostas, que ficam ali no meio do caminho, para você sozinha, sozinho. Espiritualidade não é você ir lá para a igreja ajoelhar. Esse programa aqui não é um programa religioso, não é um programa de pessoas que têm até as suas fés, mas é um programa que está falando de espiritualidade no sentido de você fazer essa visita profunda aí, no fundo, no fundo, no fundo de você, para definir as suas escolhas, para definir o seu equilíbrio, para definir a sua paz interior, para não fazer aquilo que você não quer. É, porque às vezes para agradar, para negociar, para pertencer, daí você acaba corrompendo o seu jeito de ser. Então seja fiel a si mesmo. Se você não for fiel a si mesmo, você não vai ser fiel a nada, a ninguém. não vai ser fiel ao namorado, à namorada, à mulher, ao marido, não vai ser fiel a Deus, ao Deus que você escolheu, não vai ser fiel às amizades, não vai ser fiel aos amigos, quer dizer, você não vai ser ético, você não vai estar no seu programa de valor. Se você não consegue ser honesto consigo mesmo, como é que você vai conseguir ser honesto com os outros? Como é que você vai estabelecer, né, uma coisa coerente? Então, você tem papéis diferentes no mundo, em casa, no trabalho, na igreja, no jogo, na rua, e tudo bem, são papéis que você desempenha, mas eles estão ligados e vinculados à sua ética interna, ao seu valor interno, à sua essência. Esta é sua, essa é inegociável, então você vai com a sua integridade, com a sua verdade para lá. A vida, o que é a vida para você? Responde para mim aí. A vida é a riqueza que você não pode acumular. A vida não é uma coisa que se acumula. O tempo que você viveu está gasto, ele não volta mais. A vida é para hoje, é para agora. A vida não é riqueza que se acumula, ao contrário, é a riqueza que você usufrui, vivendo plenamente o tempo. O tempo de hoje, o tempo de agora que você ganhou. Tá bom? Vale celebrar? Vale comemorar? Vale comemorar esse dia? Ah, se vale, então viva pra você. Eu sou Irineu Toledo. Tô aqui torcendo, vibrando, claro, na frequência que a gente tá. Não importa se estamos pelo rádio, se estamos pela internet, a frequência, essa vibração de eu estar com você nesse planeta, nesse momento agora, sintonizado com essas ideias, com essas reflexões. Mas eu tô aqui vibrando para que você acorde essa sua potência, acorde essa sua verdade, acorde essa sua sensibilidade, porque hoje é mais um dia para dar o melhor de si. Hoje também é o dia para receber tudo que o mundo tem aí dando para você. Hoje é mais um dia para ensinar. Hoje é mais um dia para aprender. Vai lá. Estou torcendo para que você faça tudo de um jeito verdadeiro, honesto, total, pleno. Eu sou Irineu Toledo. Desejo a você um feliz dia novo, um feliz dia todo. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós para dizer para você o papo que tem hoje. Deixa eu já anunciar aqui o que a gente vai fazer hoje. Mas antes, agradecer o Thiago Toledo, que é meu parceiraço aqui. Toda manhã, toda madrugada, chova, faça sol, faça frio, você esteja na Malásia, você esteja na China, você esteja em Santa Catarina, na Bahia, em Pernambuco, aqui em Barueri, no interior de São Paulo, onde você estiver, você está recebendo tudo isso, porque nosso sistema de distribuição está aqui pilotado pelo Thiago Toledo, que chega até você numa arquitetura da GECOM, setup de Ulisses Galuti. Também os podcasts que a gente distribui logo que termina essa parte ao vivo, rádio, agora é rádio, depois é podcast. Esses nomes que vão dando para falar da mesma coisa, né? Podcast, tudo é comunicação humana, então aí, todo lugar é minha rádio, ponto. Roberto Toledo, tá aí, Rede Positiva de Rádio, Davi Aguiar, Rede Blitz de Rádio, pendurada com a gente também aí transmitindo, Robertinho Vilela, Isidro Toledo Pesquisa, e vamos aí, esse programa tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, tá procurando, você já deixou o IRH, já deixou lá o seu contato no Trilha Empregos, é isso aí. Mão de obra efetiva e temporária, Puriflora, aí Revitê, vamos cuidar desses sinais anti-age aí. É, anti-idade, dá essa melhorada nesse rosto, nesse aspecto também, o Puriskin, acessa lá felizdianovo.com.br, que tem o link Puriskin ali para atenuar os sinais de expressão, tá? E é o seguinte, olha, o que é que tem no programa de hoje? Hoje aqui tem diálogo nutritivo, é o seguinte. Hoje a gente vai falar de intimidade, hoje é dia de falar de relacionamento, de sexualidade, de prazer. Sabe quem tá aqui? É a terapeuta Lela Monteiro. A gente vai pro papo, daqui a pouco a gente fala com ela. A palavra-chave do dia pra gente conversar é ética. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada, viu? É, faz direitinho tudo aquilo que não deve ser feito. Pra fazer coisa errada, a pessoa é perfeita, mas fazendo a coisa errada, porque não pode ser descoberto, né? Então, tá errado, não adianta esconder. Tem um toque muito especial sobre sentido e propósito que eu vou trazer para você aqui do João Paulo II. A questão do dia é... É possível saber alguma coisa com total certeza? Você é dessas pessoas que sabe tudo, tem certeza de tudo? É possível saber alguma coisa com total certeza? Aquela coisa de certeza absoluta? É um absurdo. Se já é certeza, já não precisa colocar a palavra absoluta, né? Mas vamos lá. Influencer do dia hoje é Bertolt Friedrich Brecht. Poeta, dramaturgo. Frase musical do dia do Capital Inicial, né? Tudo é como você quer. Segura aí. Destaque do dia. Olha só que bacana, hein? Três frutas brasileiras eleitas melhores do mundo em ranking internacional. Quais são as frutas brasileiras? Eu vou contar para você. Você faz uma ideia? É, tem um palpite? Quais são as frutas brasileiras eleitas melhores do mundo? Já, eu te conto, tá? Mas agora eu vou aqui dar um oizinho. Deixa eu ver quem que apareceu aí, Thiago. Quem que apareceu aqui pra conversa nessa manhã? Quem tá conversando comigo? Quem tá me ouvindo? Quem tá nessa pegada aqui logo de manhã? Vamos aí, me diga aqui, quem que tá comigo? Quem chegou? Roberto Barbosa, feliz dia novo. Tá frio, mas vamos assim mesmo. É, vai do jeito que vai, tá certo. Ana Lúcia Mazura, a situação tem em si, deixa eu terminar de ler o que ela diz, em si a semente do desenvolvimento. É, pois é. Muito bom. Célia Fanes, Henrique Ribeiro, bom dia. Célia Fanes, Marisa Fonte, abençoado dia para nós. Vamos aí, Nair Cardoso, tamo junto. Rô Barros, que alegria, mais um despertar, desejo um excelente dia para todos. Amo você, Irineu. Amo você, Rô. Amo você que acorda cedo e vem aqui falar coisas agradáveis nessa rede conectada à boa atitude. Consuelo Pinheiro está dizendo, eu quero sonhar alto e alcançar meus objetivos, fechar ciclos e mergulhar em novos horizontes. Que venham novos desafios. Mais um dia para crescer e agradecer por tudo que conquistei em minha vida. É a Consuelo falando de Salvador, Bahia. Que bom ouvir essas palavras, viu, Consuelo? É isso aí. Vamos trocando ideias assim. Carlos Alberto Machado, muito frio aí. Lela Monteiro, seja uma honra. É isso aí, será uma honra. Estamos juntos daqui a pouquinho. A Lela, ela já está aqui, ó, ligadinha. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Olha a Sandra Gonçalves aí. Vida não é um modo de usar, é um modo de ser. Adorei a reflexão. É isso aí, Sandra. Você é um exemplo. Precisamos voltar a conversar aqui. É a Sandra, nossa amiga, que está sempre ajudando muitas mulheres que passam por situações graves de saúde aí, que tem que lembrar todo dia que estão vivas, né? Que está vivo é para hoje, para todo mundo. Não importa se está com a perna quebrada, se está doente, se está doendo o dente, se está com uma doença grave, uma doença. Se está viva, se está vivo, tem que viver, porque é hoje que a gente tem, né? Esteja você com 15 anos, com 70, 90, 110, como eu, hoje é para viver. Flávio Silva, de Embu das Artes, estamos aí. Bom dia para você também, Flávio. Positive-se, Billy Luiz, tamo junto, vamos lá. Val Nascimento, bom dia. Elias Silva, tamo junto. Luciano Lima, Hyundai Paraíba, vamos lá. Célia Prado, tá aí, casal no perfil. Sandra Gonçalves, ela diz, um xarope de abacaxi com guaco e gengibre vai te ajudar com a tosse, meu anjo. Você sabe que eu sou um absurdo, né? Eu só tomei água para enfrentar essa gripe aqui. Eu só tomei água, cachaça, umas bicocas de cachaça nesse tempo de frio de noite aí, o vinho, né? E tal, e vou deixando a coisa se curar. Mas esse Irineu não se cuida. Todo mundo mandou receita pra mim aí. Poxa vida. Até o Thiago fica lá, pai, toma esse negócio aí. Vamos lá, Raquel Araújo da Bahia também. Feliz dia novo pra você. Doutor Nunes dizendo, salve navegantes, equipe e amigos, todos vamos aquecer o corpo, a alma e o coração para descongelar tudo que não nos faz bem. É isso aí, vamos descongelar o coração que tá bom. Beth Rosseto, bom dia, com gratidão. Feliz dia novo. Geraldo Martins também, da Vila Canaã, Triunfo, Pernambuco. Célia Prado, vamos aí. Fernando Silvestre dizendo que possamos viver a aventura de conseguir fazer deste dia o melhor dia de todos. É para isso que a gente tá aqui. A fazer de hoje o melhor dia de todos. Edilson Max também, muito bom dia. Edilson Max, feliz dia novo, obrigado aí. Marcelo Oliveira dizendo, vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade e sejamos felizes. Está falando da Zona Leste, Sampa, a minha Zona Leste. Eu que sou aí da Zona Leste também, sou Zona Leste. Muita positividade aí. Vamos lá, N.A. Johnson também dizendo pra gente que também tá lá direto da Bahia. Tá em Catu, na Bahia. Dilson Marques tá falando muita positividade. Rovério Feliz de Novo também da Bahia. Olha, Paulinha Barbosa aí, tô aqui fazendo alfajor e ouvindo e vendo você. Feliz quarta-feira pra nós. Aí, Paulinha, muito legal ver esse seu ânimo, essa sua coragem, fazendo alfajor pra faturar, depois correndo pelas ruas sempre. E também na sua, no seu microfone aí. Ana Sé Nunes, bora aquecer os ambientes com nossa energia positiva. Ah, a Paulinha também, ela é celebrante. Ela vê aí, ela faz, eu vi aqui na internet, ela faz o curso de celebração, é locutora também. Multiplataforma, Paulinha também. É só acessar a Paula aí nas redes sociais, Paula Barbosa, para trabalhar. Eventualmente também eu sou celebrante, né? De vez em quando aí me convocam para fazer casamento lá, vou eu. Ana Sé Nunes dizendo, bora aquecer os ambientes com nossa energia positiva. E Paulo Henrique Silva está dizendo, hoje estou em casa te ouvindo com a minha esposa Shirley, pela primeira vez. Olha só, casal ouvindo a gente aí. Valeu, Edilson Marques, valeu por tudo aí. Bom, seguinte, feliz dia novo, seu primeiro programa aqui, seu jeito de começar bem o dia. Vou fazer aqui uma pequena virada só para você respirar, e eu também, e a gente já segue aqui com as conversas. Eu vou vir aqui com o astral do dia, de Almebão Gás, que irá os astros, o toque luz da Brahma Kumaris, também mais outros toques, lembrando você que daqui a pouco então tem Lela Pinheiro para falar de intimidade, prazer, mas especialmente relacionamento, vínculo, ela que é terapeuta e sempre está aqui com a gente falando disso. Vamos vir aí com o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Opa, caí direto aqui. Então é o seguinte, astral do dia, você está vivendo uma coisa única na história hoje. Sabe o quê? O dia. O dia de hoje. É uma história. O dia de hoje é só hoje. Então, aproveita. Aproveita porque outro 14 de agosto, outro 14 de agosto, você não vai viver de 2024 do calendário cristão do mês outro. É hoje só. 5.784 do calendário judaico, calendário islâmico 1.444, calendário chinês 4.722, ano do dragão, sol no signo de leão, inverno brasileiro. O Elmer Baumgratis, que é o nosso consultor astrológico aqui, diz que nesta quarta-feira as coisas se apresentam de forma clara e convincente. Os conflitos podem ser resolvidos e as dúvidas dissipadas, isso tanto no nível pessoal quanto no nível social e profissional, sendo oportuno para avaliar e corrigir erros e falhas. Este dia estimula ações libertadoras e inovadoras, também incentiva a busca por novos conhecimentos, investir em novos saberes e novas técnicas pode ser de suma importância para o seu desenvolvimento profissional ou pessoal. Pontos fortes na energia do dia, consciência, entrosamento, coragem. Pontos fracos, imprudência, egocentrismo, dogmatismo. E já viramos então para ir fundo, né? Saímos dos astros, das estrelas, para a luz que brilha aí dentro, no fundo, no fundo, do fundo, do fundo de você. Vou até colocar aqui uma tela, Thiago, assim, espiritualidade, né? Uma tela. Deixa eu botar uma tela, cara, mais tela. Uma tela roxinha pra mim, Thiago. Olha só pra falar dessa tela. É assim, estou produzindo ao vivo. Seguinte, olha só o que diz o Toque Brahma Kumaris de hoje. Para experimentar paz interior, precisamos de poder. Entendimento nos dá poder. Não o entendimento intelectual, mas o entendimento que vem da realização de quem eu sou. Para experimentar silêncio, precisamos nos separar de todas as preocupações e pensamentos que podem significar barulhos. Eu tenho que usar o intelecto, a razão e praticar o poder de concentração. Quando o intelecto fica estável, sentimentos profundos e puros podem ser criados. Entendeu que sentimentos e pensamentos podem ser criados? Há o desejo de ficar em silêncio mesmo enquanto fazemos alguma atividade. Silêncio não é sentar em algum lugar e ficar passivo. Silêncio é ser ativo. Diz uma das dirigentes que já se foi, já tive a oportunidade de conhecer esse meu contato com o Kumaris. É isso aí, brahmakumaris.org.br. Tamo aí. Feliz dia novo, feliz dia todo para você. E vamos seguindo em frente, né? Fica aí no seu silêncio, fazendo o que você tem para fazer. Silêncio é isso aí, é você lidar com a sua cabeça, com as coisas que estão passando aí, que precisam ser processadas, tá? E esses dias eu estava ouvindo um psiquiatra que diz assim, olha, você precisa cuidar do seu pensamento, da sua cabeça. Ele pode tratar, no caso do psiquiatra lá, até considerando remédios. A sua cabeça, o seu cérebro não é você, tá? O cérebro é um órgão para ajudar na gestão de ser você. Vamos pensar assim? Seu cérebro existe para te ajudar, não para atrapalhar. Se você tem um equipamento em casa que não funciona, um fogão, uma geladeira, alguma coisa, não perturba, você vai fazer o quê? Consertar, ver onde é que está o problema. Então, o seu cérebro é um órgão. Então, ele precisa trazer soluções de gestão para o seu funcionamento, não ser um problema para o seu ser, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E ainda nessa pegada das mensagens, eu trago aqui a frase de hoje sobre sentido e propósito de um cara que foi líder da Igreja Católica recentemente, João Paulo II, que é do Brasil. Ele fala uma coisa interessante sobre propósito e sentido. Olha, a vida não pode ser simplesmente uma procura de riqueza, de bem-estar, de honrarias, mas constitui também uma aspiração mais profunda no interior de cada um, um desejo de vida interior e de encontro com o divino que bate à porta do nosso coração para nos dar a sua vida e o seu amor. Pois é, calma aí, sintonia, calma aí, isso. É isso aí, vai pensando em você, vai no seu silêncio, vai no sentido da sua vida, vai naquilo que vale a pena ser, que tudo certo, que você vai encontrar aí o seu propósito, você vai encontrar a sua paz, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos virar uma página aí, para entrar na frase musical do dia. Vamos aí? Então vira pra lá. Então é o seguinte, olha, a frase musical de hoje que eu trago pra você é do Capital Inicial, porque a gente luta, busca, e as coisas nem sempre estão do jeito que a gente quer que elas estejam, né? Esse fundo aqui é do livro Feliz Dia Novo. Nem tudo é como você quer. Vamos aqui de Capital Inicial, Thiago. Se der para ele entrar na janelinha, Capital Inicial, não olhe para trás. O que você viveu está vivido, está feito. Se você ganhou, se você perdeu, se você sofreu, se você chorou, se você foi feliz, ok, que legal, que boa lembrança. Mas, e hoje? Hoje é outra coisa. Não vai ficar com as suas frustrações, com as suas expectativas, né, que não foram atendidas, interferindo na sua possibilidade de hoje. Ele vai dizendo aí, ó. Pode ser fácil se você... Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você vê o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são.
cega de tanta informação.
Pois é, tanta informação deixa a inteligência cega, é muita informação. Aí você tem que buscar o sentido. Então, discorde comigo das coisas que não estão certas. São águas passadas, escolha outra estrada. É isso aí, não olhe para trás. Sabe, é bíblico isso, né? Não olhe para trás. Acabou, acabou, vai em frente, siga em frente. Ergue a cabeça e siga. Você sempre tem que achar outras soluções para a vida. Você tem que encontrar outros caminhos. Certo? É isso que ele vai dizer agora. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema? É isso aí. Desafina com ele aí, ó. Insistir em se preocupar demais. Cuidado com as preocupações. É, cada escolha é um dilema. Vou, não vou? Sim, não? E aí ele vai dizendo, ele está falando com alguém, como sempre estou mais do seu lado que você. Siga em frente, em linha reta, e não procure o que perder. Olha, sempre tem alguém te orientando, sempre tem alguém te falando, sempre tem alguém balizando. Então aproveita as informações de quem está do seu lado, às vezes você nem acha que está, mas está lá te dando uma força. Não procure o que perder, tá? Procure o que ganhar. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, já foi aí. Estamos trocando ideias com a música do Capital Inicial aí. Não olhe para trás, não olhe para trás, estou mais do seu lado. Bom, é isso aí. Veja quem está do seu lado, veja como é que estão as coisas. E não fique chorando o leite derramado, tá? Abra outra caixinha de leite e pronto. Não fique chorando o vinho derramado também. Abra outra garrafa. É, quebrou, quebrou, foi, acabou, acabou. Agradeça pelo que você viveu, pelo que você aprendeu, porque é assim, né? E se você ficar olhando para trás, se você ficar olhando só para o retrovisor, você não enxerga o que vem pela frente. É o para-brisa que manda, tá? Olha para frente. O que é que tem para hoje? O que é que vai ser hoje? Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Olha, na Rádio Positiva, aqui que você pode baixar aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. É isso aí. Baixa aí. 24 horas estou com você lá, tocando músicas, trocando ideias, tá? Aparece lá. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Vamos virar a página e entrar no Influencer do dia, a celebridade do dia. Vamos aí? Bom, esse cara aqui tem uma grande influência desde o século passado. Poeta, dramaturgo, escritor, Bertolt Brecht. Ele está aqui como influência do dia para ser lembrado, porque ele faleceu nessa data em 1956. Ele foi um destacado dramaturgo, poeta, encenador alemão, século XX. Ele defendia que a única arte que interessa é aquela que tem compromisso político e aponta para os males da sociedade. Ele fazia o que hoje chamamos de arte engajada e criou obras-primas como a Ópera dos Três Vinténs e Mamãe Coragem. É isso aí. Ele dizia que a arte é para mudar a vida, para educar, para interferir na vida do ser humano. Tem gente que arte diz que a arte é só beleza, que a arte não tem função. Mas, na verdade, a arte é essencial para a alma humana também, para nos despertar, para nos dar beleza, para poder fazer com que a gente não deixe que a realidade nos destrua. Para isso existe a arte. Mas no caso aqui da arte engajada, a arte também é para conscientização, para criar raciocínio crítico, para fazer a gente olhar por outros ângulos. Então eu vou trazer aqui algumas frases de Bertolt Brecht, depois vou destacar também, deixar para você a vida lá, os links para você saber tudo sobre ele no felizdianovo.com.br. Depois que terminar essa parte ao vivo, atualizo tudo lá no site, tá bom? Ou uma frase que ele diz aqui, ó: aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante. Mas aquele que conhece e diz que é mentira Este é um criminoso. Você vê, a gente está falando em tempos de fake news, a gente está falando de muitos criminosos a partir dessa onda. Pessoas que distorcem a verdade, que corrompem a verdade. E aí, a desinformação. Então, a diferença entre o ignorante e aquele que sabe e propaga a mentira, aí é crime. É a lei, é a tal das fake news. Ele diz também, para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa, é compreensível. Eles já comeram. Pois é, essa era a temática social da vida e do mundo de Bertolt Brecht. E é tanto atual, né? Outra que ele diz, o amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro. O amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro. Bacana, né? Como é que você vai amar a si mesmo? É muito bom você se amar, senão você não tem capacidade de amar o outro. Mas é no outro que você valida, no outro que você realiza. É muito bom. Aliás, vamos falar de intimidade daqui a pouco aqui. Relacionamento, na verdade, o papo. Relacionamento com a Lela Monteiro. Perante um obstáculo, outra que ele diz aqui, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva. Ó, que frase bacana. Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva. É isso aí, você desvia, faz a curva e volta para o sentido. Você desvia, né? Vai para a rotunda e passa pela rotunda. Outra que ele diz, miserável país aquele que não tem heróis. Miserável país aquele que precisa de heróis. Todos são heróis, né? Mas precisar de heróis para solucionar não dá. Sempre que a gente chega em eleição, os candidatos gostam de bater o peito, que sabem tudo, que fazem tudo, que tem poder e não tem. Poder é sociedade, poder é um sistema que nem sempre é resolvido com um só candidato, que muitas vezes está a serviço dos grandes interesses que estão ocultos. É isso aí. Que todos sejamos heróis na hora de definir. Mas outra que ele diz aqui, ó. Pão e um gole de leite são vitórias. Um quarto quente, uma batalha vencida, para te fazer crescer, devo combater dia e noite. É, nesse frio a gente fica pensando nas pessoas que não têm um quarto quente, não têm um cobertor, né? Uma que ele diz que é clássica, né? O que é roubar um banco comparado a criar um banco, a fundar um banco? Ele está falando aqui dos donos do poder no mundo todo, né? É só ver a taxa de juros para ver quem rouba quem. Entra aí no seu site, vê o seu banco aí. Você pega um dinheirinho lá, pega um dinheirinho, você vê quem é que manda. Pega um dinheirinho do banco. Se você pega lá, sei lá, qualquer dinheiro, né? A taxa de juros vai aumentando de 2% para cima, aí, dependendo da situação. Significa que se você comprar uma casa, ou se você comprar um carro hoje, em 4 anos, você pagou 2 carros. Olha só o que é a taxa de juros. Em 4 anos, você tem 2 carros. Entendeu? Que é o banco? Por isso que ele fala, quem rouba quem? O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. Tem uma frase venenosa assim. Isso aqui já é um banqueiro falando. O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio é um banco mal administrado e o terceiro é um banco quebrado. Por quê? Quando o banco quebra, além deles fazerem essas práticas de juros absurdas, quem socorre sabe quem é? Somos nós, é o governo. Porque bancos são instituições concessionárias para lidar com a economia popular. O Brasil, especialmente, tem toda a sua economia, todo o seu direcionamento, seja governo de esquerda ou direita, controlado por bancos. E a gente protege esse sistema. Quando alguém fala assim, mas por que a Selic é 10,5? Por que a Selic é 10,5 e no Japão é 0? Mas por que comparado com a inflação, mesmo comparado com a inflação dos outros países, a nossa Selic é tão alta? E depois da Selic, por que os juros do cartão de crédito, do cheque especial, vão para 300% ao ano? 400%? É. Tá vendo só? Pois, Mas vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem, muito bem informado. Essa é a nossa celebridade do dia, Bertoldo Brecht, chamando a atenção aí para a gente refletir sobre sociedade, sobre justiça. E ele dizendo aí, então, com a sua arte, que todos os meios têm que servir para a gente trazer consciência. Consciência crítica é isso, saber por que, que a gente vive assim, por que, que existe miséria, por que, que existe riqueza, por que, que existe desigualdade. Não estamos falando de desigualdade porque o ser humano é desigual, é singular. Mas é a desigualdade de condições. Aí você vai para os índices econômicos, daí você vê a concentração de riqueza e isso explica muito que a gente vive num mundo injusto. Se 2% das pessoas do planeta têm a mesma riqueza que metade das pessoas do planeta, ou seja, 2% de 8 bilhões, 2% das pessoas de 8 bilhões têm o mesmo que 4 bilhões de pessoas. Então tem distorção nesse sistema aí, né? O planeta é abundante, a concentração é que é o problema. Então, quando você fala de uma arte, é isso. Quando você fala com economistas, é isso. Quando você fala em modelos econômicos, modelos políticos, você está discutindo isso. Como é que se vai alcançar uma justiça como essa? Mas vamos lá, feliz dia novo. Vamos virar a página aí para mudar de papo, Thiago? Já a gente tem aqui a Lela Monteiro falando de intimidade, tá? Oh, cadê minha música aqui? Caramba, tem uma... Meu botão não funciona, Thiago. Será que esse botão tá acontecendo aqui? Olha só, tem música que funciona, música que não. Bom, vamos fazer o seguinte, a pergunta que eu tô fazendo hoje aqui para você refletir, é possível saber alguma coisa com total certeza? Hein? É possível saber alguma coisa com total certeza? Você tem certeza de quem? Se eu disser para você, não existe certeza, eu já estou dizendo com certeza que não existe certeza. Então eu já estou errado também, né? Se eu falo assim, não existe certeza, como não, Irineu? Se eu falar que existe certeza, eu falo, é questionável, né? É possível ter certeza, total certeza? Bom, embora muito usada, né, com o intuito, né, de enfatizar ainda mais a expressão total certeza ou certeza absoluta, é redundante, né, uma vez que o substantivo certeza já significa convicção e segurança plena e total, indicando indubitabilidade. Se eu tenho certeza, mas a minha certeza é a partir da minha perspectiva, do ponto em que eu olho, de formar uma convicção. Se você já está falando que está vendo outra coisa, pronto, a minha certeza já virou questionada. Então, é minha certeza, é minha convicção, é o que vai nortear a minha decisão. Então, tome cuidado simplesmente com as suas certezas, que a sua certeza pode ser válida, sim, para você. Exceto aquelas certezas absolutas, aquelas concretas, que a gente fala assim, chuva é chuva, pedra é pedra, árvore é árvore. Então, aí sim, entende? Mas é possível saber alguma coisa com total certeza? Não. Indo para a física, não. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, não. Segundo esse princípio, existe um limite fundamental para o que podemos saber sobre, por exemplo, o comportamento das partículas quânticas e, portanto, as menores escalas da natureza. Dessas escalas, o máximo que podemos esperar é calcular probabilidades de onde as coisas estão e como elas se comportarão. Até a pedra que eu falei, até a árvore que eu falei, até os seres que a gente vê visualmente, opticamente aí, eles também não têm tanta certeza. Isso a partir da física quântica. As coisas mudam de lugar, lá no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Pois é, as coisas são e não são. O próprio Einstein fez uma pergunta que se tornou famosa, ironizando o prêmio Nobel de Física também, seu companheiro, em relação às reflexões sobre a física quântica e as experiências. Ele ganhou o Nobel em 1922, o Niels Bohr. Daí ele perguntou assim, ironicamente, para o Niels Bohr: será que a Lua existe quando não olhamos para ela? É isso aí, ele tentou contradizer a ideia quântica de que as coisas são e não são. Por quê? O Niels Bohr, ele dizia assim, ó, aliás, o Einstein dizia assim, Deus não joga dados, ou seja, ele queria dizer que existe uma ordem no universo, e aí vem com a ideia de Deus. Então Deus organizou, é a gente que não entende. Então Einstein escrevia lá, quando, ó, eu cheguei até aqui, então isso eu posso explicar. O que eu não posso explicar está dentro de uma ordem, que Deus não joga dados, tudo funciona bem. O Niels Bohr, já a partir dessa ideia de as coisas são e não são, estão e não estão, é o princípio da incerteza, da verdade da incerteza, ele dizia que Deus joga dados sim. É, Deus joga dados sim. Eu diria que Deus joga dados sim, porque ele deixou a gente livre, né? Aí se a gente for para a tradição, que também é essa coisa questionável toda dos livros todos, ele diz que você tem livre arbítrio, você diz sim, você diz não, você diz vou ou não vou, você pode mudar no meio do caminho, então está sempre na incerteza. As coisas estão aí. Mas são reflexões aí sobre a certeza para você. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Muito bem informado sobre você, que é a melhor notícia do dia. Já já chegando aqui a Lela Monteiro para falar com a gente de intimidade, de relacionamento. Mas antes aqui a notícia do dia que eu prometi destacar para você, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Três frutas brasileiras são eleitas as melhores do mundo em ranking internacional. Trouxe aqui lá do site Só Notícia Boa, que é um canal de notícias como o da gente. Só fala das coisas positivas, ou pelo menos chama atenção e destaque para as notícias positivas. Ó, quais são essas frutas, hein? Tá vendo aí? No ranking internacional das 100 melhores frutas do mundo estão três brasileiras. Sabe quais? A jabuticaba, o açaí e o guaraná. Essas frutinhas tipicamente nacionais fazem sucesso lá fora e deixam os estrangeiros com água na boca e muita curiosidade. Nós também gostamos, né? No levantamento do teste Atlas, feito com base nas notas de 0 a 5 dadas por usuários na internet, a jabuticaba ficou no pódio entre as nacionais com o 11º lugar na votação geral, pontuação de 4,4. A jabuticaba, o pé da jabuticaba é muito sensível, ela demora muito para dar fruta, demora muito para crescer. É precioso um pé de jabuticaba, né? Tão bonito, né? Não cresce muito e fica ali. E quando ela dá as frutas, dá fruta no caule mesmo, né? No tronco. Bom, com casca roxa e polpa branca, a frutinha, bem pequena, contém o quê, hein? Contém ferro, vitaminas C, B, B2, B3 e carboidratos. É, tá vendo só que refeição? A jabuticaba é o fruto da jabuticabeira. Essa árvore é originária do Brasil mesmo. Ela é nativa aqui da Mata Atlântica. A árvore existe em abundância em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Pois é, uma planta brasileira. O açaí ficou em 24ª posição com nota 4,3. Segunda brasileira mais votada, típico também, claro, da região amazônica, o açaí é descrito como superalimento, podendo ser consumido em forma de polpa. É definido como elevado poder nutricional, uma coisa que a gente sabe bem aqui, né? Tem gente louca aí por açaí. E o guaraná surgiu também em 57º lugar na votação, com nota 4,1. Você vê que está tudo pertinho ali. Ele é mencionado como uma fruta que dá energia e com sabor é distinto e único. A gente gosta muito de guaraná. Dá energia, né? Já tomou guaraná em pó? Ó, dá uma turbinada na gente. Guaraná é utilizado de várias formas aí, né? A gente adora guaraná. Guaraná como refrigerante, goma de mascar, com barra de chocolate, como xarope. Seu sabor é único e encanta paladares também do mundo inteiro. A fruta campeã, sabe qual foi? Ah, essa fruta é muito sensual, fala a verdade, hein? É muito sexy essa fruta, hein, Lela Monteiro? A fruta campeã foi o pêssego. É isso aí. De onde que é o pêssego? É da Grécia. Por sinal, as frutas gregas se destacam no levantamento. Ah, eu adoro o pêssego, né? Ah, a textura do pêssego, o sabor do pêssego. É demais, né? E você? Gosta do pêssego assim, puro mesmo. Mas também pêssego em caldas é muito bom. Além dos pêssegos da Grécia, estão os cítricos da Espanha, os morangos da Polônia, as tangerinas e as laranjas gregas, de novo aí a Grécia. Na lista também tem maçã, uvas de diversos tipos e mangostão. São diferentes cores, sabores e, é claro, uma variedade de nutrientes. O teste Atlas ressalta que o ranking não deve ser visto como uma conclusão final sobre comida no mundo. O que pretende é destacar os sabores locais, até porque cada pessoa gosta de um tipo, né, de frutas. Você, qual é a sua fruta preferida? Conta pra mim, qual é a sua fruta preferida? Eu adoro muito abacaxi, adoro um abacaxi, né? Você, tem gente que já não pode comer abacaxi, né, porque deixa a boca toda detonada e tal. Eu adoro abacaxi, tá? Essas frutas suculentas são comigo mesmo. Bom, gosto muito de frutas. E você, qual é a fruta que você gosta, hein? Ah, daquelas frutas que você come até o caroço. É o seguinte, antes de fazer a virada, deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem está com a gente na conversa, quem está no papo aqui. Daqui a pouquinho eu já viro aqui para conversar com a Lela Monteiro. Deixa eu dar um bom dia para quem apareceu. Olha, o Jarbas Duarte, meu querido amigo, um dos maiores comunicadores do Brasil. Jarbas Duarte navega pela internet com seus programas de esporte, com seu marketing. Procura Jarbas Duarte aí na internet. O cara é fera, além de ser um dos maiores narradores de futebol do Brasil. Mas, enfim, escolheu a vida independente da internet, como eu também, e é isso aí. Olha, falar em gente de rádio, né, e TV, é o meu amigo Pedro Luiz Arroio, lá da Morada do Sol também, da cidade da Araraquara. Ele está dizendo que lá estamos virando sorvete, que frio. Pois é, Araraquara é Morada do Sol. Estão acostumados com calor, bate esse frio, né, Pedrão? Marcelo Gremaschi também, feliz dia novo a todos. Estamos aí, Edmar Pereira. Juntos, vamos nessa. José Francisco está dizendo... A Patrícia Crisóstomo Marques, feliz dia novo. O Zé está dizendo aí, ó... Hoje será um dia que faria diferença para ser diferente e me destacar no futuro mais próximo. Setembro, convicto disso, Deus no comando. Vai lá, vai firme, Zé Francisco. Gilmar César está dizendo feliz dia novo para todos. Gelado! Olha a Camila Cordeiro aí, feliz dia novo, menina. Edilson Marques, forte abraço a todos. Dias melhores virão. Pois é, já chegou o dia melhor para você. Bom, feliz dia novo, seu primeiro programa aqui, seu jeito de começar o dia bem. Muito bem informado. Obrigado aí você que chegou junto com a gente. Chega todos os dias com a gente. Vou lembrar que a partir de agora vou atualizar os assuntos que a gente trocou aqui. Vai ficar tudo ali no felizdianovo.com.br. Convido você a visitar o nosso site, né? A nossa casinha. Quando tudo cai, está tudo ali. Estamos reformando ainda, realimentando o nosso novo site, nosso novo lugar no YouTube. Procura lá felizdianovo.com.br, o e-mail no YouTube. Mudamos de canal, perdemos aquele canal. Você vai ali, vai lá, bota o sininho para ser avisado, tá? Mas enfim, esteja com a gente. Quando você escreve pelo Facebook ou YouTube, eu vejo aqui a sua mensagem. Daqui a pouquinho, então, amigos dos podcasts, gente das rádios, quem ouve a gente aqui na Rádio Positiva, baixa o aplicativo, Rádio Positiva, baixa o aplicativo aí no seu smartphone. 24 horas tocando músicas, trocando ideias, uma super programação musical e sempre reflexões para você. E a gente promete turbinar essa rádio cada vez mais. É o meu podcast dinâmico. E é o seguinte... Rádio Blitz também com a gente, Rádio Esporte Clube Catolé do Relcha, Rádio Vocal, Rádio Transil, obrigado aí. Quer transmitir? Transmite aí na sua rede, vamos junto. O programa aqui tem o apoio de Geinfo, esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Aí você está precisando contratar, resolve lá com a Trilha Emprego na hora. O emprego que você procura, está procurando você também, acessa lá e deixa o seu currículo, o seu contato. Seguinte, acessa felizdeanovo.com.br, que você encontra lá Revitê, o creme anti-age ou Puriskin, anti-rugas aí. Dessa pele, dessa aparência aí, tá legal. Então, tá certo. E vou agradecendo aqui a Camila Cordeiro, tá dizendo pra mim aqui, meu, manda um beijo pra Glaucia, minha esposa. Você aquece nossos corações todas as manhãs com suas mensagens positivas. Aí, beijo pra vocês duas aí, Rio de Janeiro. Tamo junto. Seguinte, Thiago Toledo, pilotando tudo aí. Obrigado, Roberta, Ulisses, Davi, Roberto Vilela, Isidro. Bom, o que eu posso dizer para você? Te espero aqui amanhã, sempre às 6 da manhã, ao vivo com tudo. O que eu vou fazer? Vou virar a chavinha aqui com Trilha Empregos e já vou entrar no papo sobre o quê? Sobre relacionamento. Relacionamento é tudo. Você encontra com outra pessoa, já é relacionamento. Para a gente aqui, tem um enfoque com a Lela Monteiro, que ela é terapeuta de relacionamento. houve casais que precisam ali de uma mediadora, de um conhecimento a mais para achar o seu lugar, para se entender. E aí vão estudar todos os aspectos importantes da construção dos seres, das identidades de cada um, de como é que pode fazer uma troca saudável. E aí envolve toda a maneira que a gente tem de se relacionar com o outro, inclusive a intimidade, a sexualidade, o prazer, o que sim, o que não, o que vale, para deixar um relacionamento amoroso muito legal e um relacionamento também familiar muito legal. Já então, na virada, eu entro aqui com a Lela para conversar com a gente. Desejo a você aquela super vibração para esse dia, hein? Feliz dia novo, feliz dia todo.
Dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sempre conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje é dia aqui de falar de relacionamento, de amorzinho, amorzão, benhê, de nhenhenhen, de denguinho. Mas o que, que é isso? Lela Monteiro, prazer ter você aqui. Feliz dia novo.
Feliz dia novo. Gostei de ouvir. Às vezes a gente perde, né, essas palavras tão carinhosas, que são tão importantes, né, no ciclo da resposta sexual. O jeito vocativo que as pessoas chamam, né? A forma como que se chama o outro, vai ter total reação aí nesse encontro, ser favorável ou não.
Pois é, a gente também comete isso, né? Normalmente no carinho, às vezes fica até infantil, a gente até dá risada no comportamento dos outros, mas é um jeito de aproximação para denguinho, né?
Uhum. E que é tão importante, né?
É.
Tão fundamental.
E é uma conexão entre os dois, né? Por isso que quem está perto, às vezes, num dia que o casal está ali muito denguinho, que você vai falar assim, opa, hoje está tudo favorável aí, hein? Isso. Mas é bonitinho de se ver, né? É bonitinho de se ver quando é essa coisa autêntica. Quer dizer que o dia promete, ou a noite, ou a madrugada. Porque não tem hora certa, assim, para ter um bom... Tem a hora certa para o bom prazer, assim?
Não deveria ter a hora certa. Fisiologicamente, o nosso corpo está sempre à disposição. Vou dizer que tem horas mais favoráveis, principalmente para o homem. O homem que está descansado, homens e mulheres devem ou deveriam estar descansados, mas o homem especificamente, por ter a questão de ter que manter a ereção, por possuir um órgão fálico, quanto mais descansado esse homem tiver. E aí a ciência fala que após um sono profundo, esse homem tem mais testosterona biodisponível. Então, é mais favorável de poder ter o ato completo e de não ter as fugas venosas, né? De não se perder a ereção. Então, é o único senão. Agora, o que se ouve muito hoje em dia, Irineu, é a questão da mulher estar muito sobrecarregada. Então, né, nós mulheres temos, às vezes, muitas triplas jornadas. Acho que homens e mulheres têm tripla jornada. O que é? Trabalha em casa, trabalha fora de casa. E a tripla jornada é essa atenção para com os filhos, para com companheiros, às vezes para com os pais. Então, é esse sobrecarga aí que daria para todo mundo se ajudasse numa casa. Então, todo mundo está trabalhando, filhos estudando, marido e mulher trabalhando, companheiros e companheiras, o que for. Mas quando chegar em casa, todo mundo ajudar a tirar a roupa do varal, colocar mais água no feijão, como se dizia, né, a música do Chico, ou pedir um iFood, ou descongelar uma comida. Todo mundo ajudando, fica mais agradável. Um cozinha e outro lava a louça, ou põe na máquina de lavar. Claro que essa cooperação vai ajudar, e essa é uma resposta muito importante no consultório das mulheres, que quando tem essa cooperação, tem esse desejo chamado responsivo, e aí facilita para tudo, né, e para todos.
Pois é, a gente está com tantas tarefas, as mulheres com tantas tarefas, se chegar em casa com tantas tarefas, e a gente não pode colocar, né, a intimidade como tarefa, como mais uma coisa a fazer. Então, acho que precisa, que nem o pessoal do estudo do sono fala, você precisa ir preparando o ambiente, né, desligar as telas, desligar isso, fazer a leitura para você preparar para o sono. Para intimidade também, todo mundo distribuiu a tarefa, tomou um negocinho, teve conversas amenas, saiu dos assuntos. Isso, vai, isso. Troca a música, né? Deixa de olhar pro celular, deixa de responder. É isso, tem que ter a pessoa tem que falar assim, espera aí, para ter o lance gostoso, bacana, esse momento importante, tem que falar, ó, Vamos trocar de assunto quando for tal hora. Alguém muda. Tem que achar uma técnica. Cada um tem que achar a sua técnica, né?
Eu acho que tem algumas umas dicas de ouro aí, como você bem trouxe, né? O sexo não deveria ser obrigação, mas o que a gente mais escuta no consultório da terapia sexual é sexo com hora marcada como uma obrigação, né? Ontem mesmo escutei um casal dizendo que se não colocar lá um despertar no relógio, não transam, né? Isso quer dizer que esse casal está desalinhado, está desconectado, que tudo é muito mais importante do que esse momento, né? E o sexo deveria ser consequência de uma conexão, de um carinho, de uma vontade do corpo, de uma entrega mental. E para isso, precisa ter conversas mais amenas, né? Não adianta ir para a cama e começar a falar do problema com o filho, ou dos pais, ou do vizinho, ou do trabalho, ou do dólar que subiu, enfim. Porque senão o desejo vai embora, né? Não tem como sustentar.
E tem uma coisa que se fala por aí, vou ver se você condena isso também, eu acho que condena, Sim. Eu acho um absurdo, mas eu não sou nada, não sou especialista em nada, eu sou um leigo, embora eu pratique, mas enfim, a pessoa que fala assim, eu preciso ter, né, aquele sexozinho básico para relaxar e dormir, seja ele ou seja ela. Pois é, se você está usando isso aí como uma pílula para descansar, para relaxar, poxa vida, qual é a importância da outra pessoa? Ela é só um objeto, é só um objeto, um artefato físico, só e o vínculo, e essa coisa gostosa que faz isso prolongar, enfim.
É que você é um homem diferenciado, né, Irineu? Romântico, né, com muita sabedoria, mas infelizmente a gente tem visto isso, inclusive de especialistas, o que é terrível, né? O que é quase que descartando as relações humanas, o que deveria sempre se prevalecer. Que pós um orgasmo as pessoas conseguem ter um relaxamento e um sono profundo? Sim, isso é fato. Sim. Pela ciência. Mas é o que você falou, né? Um chuveirinho, uma mãozinha solitária, a tecnologia, os vibradores estão aí para isso. Não precisa de ninguém. É muito mais fácil a gente chegar lá sozinho do que com outra pessoa. Mas é muito mais gostoso a gente conseguir atingir esse prazer maior estando com alguém. Não precisa ser necessariamente naquele momento, mas nessa troca, nessa entrega. E porque isso é importante cerebralmente também, como que a gente se permite, porque esse orgasmo com outra pessoa, ele é muito de entrega, de permissão, de outras possibilidades. Eu sozinho sei como que eu faço para chegar lá, não preciso nem ser antes de dormir, pode ser em qualquer horário que eu me organize aí. Então esse acho que é um exercício importante, sim, do conviver a dois.
Pois é, você falou do negócio que também eu fico, a gente lê, claro, toda a matéria, todo o assunto, eu não sei porquê, né? Desde a adolescência você vê assuntos sobre sexualidade, você lê, seja lá qual que seja o assunto. E aí você vai para os comentários, e é uma coisa comum que se vê hoje, que é isso: não preciso de ninguém, ele não me faz tão feliz quanto eu sou capaz sozinho. Até outro dia teve o dia do orgasmo aqui, queria que você falasse disso. Mas enfim, se a gente desvincula o sexo, né, só com aquele módulozinho do prazer, que é importante, da possibilidade da descoberta do outro, esse sexo já é pobre. Ele satisfaz, vai ter orgasmo, tem tudo. O corpo, a gente engana o corpo, é o fake, né? A gente está falando no mundo do fake. Mas é um discurso que às vezes parece libertário, de uma pessoa muito resolvida, mas não. Eu vejo uma solidão, eu vejo uma tristeza, eu vejo uma angústia ali, quer dizer, a dificuldade de eu me conectar com o outro, eu não preciso do outro, tudo bem. Não estou condenando nenhuma coisa moral nisso aí. Mas eu descartar, até o... vamos dizer assim, eu descartar, não que o outro tenha que ser o expert, o XPTO, né, o número um, ou ela número um. Mas é a possibilidade do encontro. Não é o outro que tem também a chave total mesmo, né? Não é ele, né?
É importante a gente trazer que esse encontro é para mim, né? É muito mais dizendo de mim do que do outro, né? Essa possibilidade. O que às vezes eu vejo que nesses comentários tem uma confusão até de um ativismo, né? Que de repente a pessoa pode ser ativista dessa ou daquele outro lugar. Mas quando a gente traz até essa pessoa ativista, ela coloca como ativismo... Estamos aqui. Que a pessoa coloca como ativismo, não é de fato o que a alma dela está dizendo. Às vezes, essa alma que luta tanto por uma condição libertária, que é válido, que as pessoas têm momentos e fases, né, da vida aí, mas que esse encontro, ele diz muito mais do que esse ato em si, né, do que essa possibilidade. Então, me assusta às vezes, e muitas vezes eu só leio os comentários e não comento nada, passo, porque eu falo, não vou me entrar nisso, porque às vezes também esses comentários as pessoas querem que pegue fogo no parquinho, né? Então, quanto mais polêmico, parece que é melhor. E o algoritmo adora isso, né? Porque, claro, gera mais engajamento, mais comentários, mas eu posso dizer como psicanalista que tem muito de angústia, assim, que é essa palavra que a gente gosta muito de trazer para o divã, do que de fato é de uma permissão de um sentido. Porque é o que você falou. Quando a gente se possibilita a compartilhar isso com alguém de uma forma leve, de uma forma expansiva, é muito melhor para a cabeça e também muito melhor para o corpo como resultado final dessa resolução desse prazer.
Pois é, a gente não descarta que, né, que cada pessoa tem uma busca, tem um estágio, né, tem a sua própria maneira, tem os, né, os mais extrovertidos, introvertidos, tem as pessoas, né, que têm um, né, um temperamento, um calor é diferente. E hoje, com todas as liberdades que se tem, a gente vê que cada vez, isso já está nas estatísticas, a gente já falou aqui, né, se faz menos esse sexo a dois. Que nunca a gente teve uma juventude com tanta possibilidade e com menos proximidade de intimidade com o outro. Então, se algumas gerações anteriores aí faziam tudo para essa liberdade de estar com o outro na intimidade, você tem uma geração aí, uma geração Z, que até outras, né, até millennials, que está colocando esse encontro como uma tarefa, como outra possibilidade que não está vinculado a ela. Como é que você está, como psicanalista, vendo esse movimento e as pessoas dessa, né, desse olhar como você?
É como se a gente voltasse lá, e convidasse essa pessoa a aprender a fazer a transferência e a contra-transferência, né? E esse é um processo importante em todo e qualquer aprendizado, até da existência, né? Quando eu me permito aprender numa aula, quando eu me permito muitas vezes colocar no lugar do outro. Então, acho que essa geração precisa ser convidada de novo a estar nesse lugar dessas trocas. Eu acho que esse excesso de tela, né? Essa passividade que às vezes a gente vê muitos jovens preferindo se comunicar com as pessoas da própria casa pelo celular, né? As pessoas mandam um recado do quarto do lado, né? Não conseguem falar com os irmãos ou com os pais ou os cônjuges se vamos almoçar meio-dia ou às 13 horas, né? Impossível se ter. Claro que tem um monte de justificativa. Manda essa mensagem porque às vezes está em reunião, não se pode falar. Desse contexto vem essa dissociação dessa geração que, né, não, muitas vezes não querem, sentem muito envergonhados até quando a gente começa a ter uma conversa mais profunda. Por que que fogem tanto e por que que não interagem? Por que que não, ficar escondido atrás de uma tela, ou do seu quarto, né, que tem uma proteção no seu quarto ali, né? Tenho visto pais falando de filhos que passam às vezes uma semana, passaram nas férias sem trocar de roupa, né? Que não saíam do quarto, né? Que levavam toda a comida para o quarto e ficavam ali. Não pode, gente. A gente não pode normalizar isso. As pessoas precisam sim, tomar banho, passar o fio dental, lavar o rosto e entender que existe dia e noite. Não é trocar o dia pela noite. Ela está de férias, pode ficar no jogando até 2 da manhã. Não pode, gente. Porque no outro dia acorda às 5 da tarde e depois, para voltar ao ritmo das aulas, né? Eu acho que assim, a gente entrou num lugar onde muita permissividade e muita justificativa, né? E aí a gente vai perdendo essa conexão, essa vontade de estar com o outro.
Pois é, uma das coisas também recorrentes que também me incomoda muito é as pessoas com as dificuldades do amor, de relacionamento. O relacionamento é mesmo difícil. Daí há um tiroteio também, um ativismo praticamente contra o amor romântico. Como se aquele e outros alternativos te dessem as respostas que o amor romântico dá para alguns. É claro que nem todo mundo tem perfeito, as pessoas separam, caso de novo. Mas uma coisa que eu queria comentar com você sobre esse desejo é que, se por um lado, nesse mesmo momento, nós temos especialmente mulheres que ainda dentro da sua possibilidade de abertura, né, de, com relação ao corpo, ao prazer, ainda convive com uma culpa, tem uma geração, aí trazendo a geração de novo, que mesmo com toda a liberdade, sem o peso da culpa, não tem o interesse. Poxa vida, era o proibido o nosso grande estímulo para a busca, e agora que eu tenho essa facilidade, eu vou preferir o meu game, eu vou preferir a boneca inflável, eu vou preferir outras possibilidades de prazer que não o outro. Que louco que está esse mundo. De um lado tem a culpa, de um lado tem o liberal, e aí os dois ficam com dificuldade de entrega. Como é que a gente resolve isso?
A gente resolve isso conversando, né? Chamando para a conversa. A psicanálise veio como um método de tratamento e de cura, né? Freud, quando criou a terapia através da fala, foi para isso, para dar voz para aquelas mulheres que estavam sendo internadas, né? Ou aqueles doentes que estavam levando choques, mas não permitia a fala. É trazer essas pessoas de novo para o jardim e trazer essas pessoas para... Pode falar, por mais que não consiga falar, é estar na presença. Tem muita gente que não entende ainda o divã, hoje em dia ele está diferente, ninguém, difícil o psicanalista que fica de costa, né? Às vezes a pessoa pode deitar ou não no divã, mas esperar um momento até você aceita um chá, uma água, um café, às vezes aquela fala que está difícil, que você vai permitindo, e nesse processo todo para trazer esses jovens e essas pessoas que... Essa interação além tela, ela também é importante. Esse lugar de sair e vamos experimentar, né? Infelizmente, na terapia, Irineu, a gente tem visto alguns jovens que preferem fazer uma questão chamada sexting, que é o sexo, né, ali pela tela, do que pessoalmente, porque não gosta, acha que as pessoas... se sujam demais, entra até no lugar de um toque. Então, pela Nossa. Tela é mais instigante do que o beijo ou a questão mesmo de... um sexo bom, ele claro, ele vai trazer suor, ele vai ter uma necessidade de trocar o lençol, de se tomar um banho gostoso. E tem muitos jovens que estão tendo uma aflição dessa troca de fluidos corporais que é tão importante para essa existência, inclusive para a humanidade e para a imunidade. Né? A gente vai ficar menos doente se a gente poder... trocar esses nossos anticorpos com os outros.
Pois é, uma tristeza ver isso. Agora eu quero falar aqui dos especialistas em sexo, não são os sexólogos, que hoje também, como o sexo atrai, você pega a internet aí, então você tem toda a sorte de garotas de programa, que a gente pode entender que quem faz muito sexo, que faz sexo profissionalmente, que faz 10 vezes por dia sexo, é uma pessoa que entende de sexo. Vamos sair das garotas de programa, daquelas que fazem isso, as celebridades, né? Dentro dessa parede que a gente quebrou da privacidade, tem da intimidade. Aí eles ficam contando todos os seus detalhes, da sua. É quase um ativismo liberal, como se aquilo fosse uma coisa normal, né? Dentro de um programa de conteúdo, se isso ajuda as pessoas. E. Como é que é isso para você, que é uma especialista tanto na psique, né, que estuda aí as angústias e sabe o componente do encontro, do relacionamento e depois da intimidade, a gente ter tanto especialista em fazer sexo, provocando as pessoas, né, a serem os halterofilistas, né, e isso para uma pessoa que tem lá o seu relacionamento normal, que não está querendo aparecer com isso, que ainda reserva isso, espaço para intimidade, essa gente está atrapalhando, está ajudando, que tipo de situação essa gente está trazendo, hein?
Eu acho que, infelizmente, está atrapalhando. Adoraria falar que também está contribuindo. Para mim, é como se fosse um soft pornô, sabe? É um desserviço ainda. Porque o que a gente via as performances do pornô, que tem também... o vício em pornografia é uma coisa gravíssima para o cérebro, mas o pornô ou o erótico, se não for viciante, se não for usado como vício... ou com essa dependência, eles têm o seu lugar. Mas o que acontece é esse script e do jeito que você trouxe desse contexto, as pessoas se veem que tem que ser daquele jeito e que é o modelo. E como às vezes tem milhões de seguidores e muitas vezes quem está ouvindo às vezes escuta o que ele queria ouvir. Poxa, não, dá para transar todo dia, muitas vezes por dia, e às vezes as pessoas pegam o recorte do recorte, o que eu fico bastante preocupado, porque às vezes dentro de uma conversa, ou de um assunto, ou de um texto, a pessoa coloca aquele recorte sem contextualizar. Então, acho que isso é bastante grave. E sendo sexóloga, Irineu, eu ouso a dizer que muitos problemas que estão expressados na sexualidade ou nas disfunções sexuais não são de ordens sexuais, são de ordens comportamentais, afetivas, que se expressam no corpo. Então é importante a gente olhar além do que está se expondo. E o que me choca ainda, eu estou nessa área há 32 anos, eu vejo que tem muita gente que quase que se vende o corpo para mostrar depois uma teoria que, na verdade, é muito rasa, mas é o que as pessoas muitas vezes querem comprar. Então, eu acho que tem que se ter um cuidado, e é isso que vale, porque as pessoas muitas vezes fazem a busca pela internet afora, que faz um grande serviço, mas muitas vezes tem um. Eu acho que tem um vacilo aí, né, de como que isso é comprado. Então a gente tem que ter bastante cuidado e fico muitas vezes bastante cautelosa e preocupada quando as pessoas chegam para buscar numa consulta de terapia de sexual ou numa consulta de uma terapia para trazer uma performance. Muitas vezes as pessoas não querem se melhorar como ser humano, querem só ser bons ou boas de cama. E eu vou te falar que isso não existe isoladamente. Ou a gente se torna um melhor cidadão, um melhor companheiro, né? Uma pessoa melhor para ser também melhor na cama. Ser só melhor de cama é um recorte e diria que talvez seja uma grande falácia ainda do que a gente quer provar para o outro, né? Porque eu acho isso bastante complexo.
Quer dizer, o grande encontro íntimo mesmo é o encontro com o outro, que é aquele que transcende o gozo, transcende o orgasmo. O orgasmo é até
Sem
um,
dúvida.
é um meio, quer dizer, você está, na verdade, na intimidade, desde o café da manhã, né, fazendo as coisinhas, e depois disso também. Então, quer dizer, não adianta você chegar em casa, a fulana faz. No fulano diz que é gostoso. Ah, tem que ser assim, porque aí você inibe o outro. O importante é encontrar o outro primeiro. Claro, ter essa liberdade de destravar as coisas aí que atrapalham a pessoa de fluir, né, para tá realmente junto. Mas esse é o desafio. Então a gente tem que procurar, pelo que eu entendi aí no contexto, a intimidade real que vem antes do sexo em si, seja lá
Sem
qual
dúvida.
sexo que vai se praticar primeiro. A intimidade de estar junto, que é o ambiente de confiança com o outro, é isso.
Sem dúvida. E eu vou falar que, infelizmente, por mais que a gente dê dicas, não existe receita de bolo. Então,
É.
talvez uma grande questão é se observe. Observe quem esteja do seu lado naquele momento, que é diferente da pessoa que já passou. É, às vezes a pessoa tem muita experiência na vida, mas não compare as relações, esteja presente, observe, né, pela sua intuição, pela percepção, como que daria para nesse momento único, que é diferente do que foi ontem, do que será amanhã, como que você poderia estar melhor e mais presente. Talvez se as pessoas conseguissem estar mais presente, sem tanta expectativa, sem tanta ansiedade, as relações pudessem ser melhor.
Então é isso aí, combina o seu teatro, se você quiser inventar uma fantasia com ele, né? Não surpreenda tanto assim, não precisa surpreender. Faça aí no passo dos dois, que acho que vai dar certo. Pois é, esse é o caminho, né, da intimidade. Não estou falando do relacionamento, estou falando do amor, que é o que mantém as pessoas bonitinhas, bacaninhas, no denguinho, como a gente falou no início, né? Porque é muito gostoso ver um casal em sintonia, né, namoradinho, e também lembrar as pessoas, né, ela, que por causa de toda essa produção, porque a indústria do sexo é que mais vende filme, mais vende produtos, mais vende tudo, né, todos os artigos da noite e tal, esse modelo não pode ser tido como a referência de uma vida saudável sexualmente, que é você aí com o seu parceiro, com a sua parceira, que define, né? Olha, eu tô dando uma de sexóloga.
Sim,
aqui,
não,
como
não,
se,
não,
como se eu entendesse...
Tá correto.
Como, mas não é isso? É a pessoa ali é que acha o caminho dela. Não tem o que é mais isso ou mais aquilo. Os dois estão legais, pô, é aquele modelo que vai funcionar para eles e tá tudo certo, né?
Isso, pare de achar que a grama do vizinho é mais verde. Eu costumo falar que ela pode ser mais verde, mas se você pisar, talvez espete mais o seu pé. Então, assim, aquiete-se onde você está e se permita perceber coisas que você não tinha percebido ainda. E talvez se admire, né? Seja mais agradável do que possa estar sendo.
Ah, vou para encerrar aqui, vai, para não deixar passar, porque dias atrás aí, teve dia do orgasmo, né? Tem gente que já faz evento. É claro, tudo é motivo para se procurar isso.
Sim.
Mas também aquelas coisas que a gente lê em revista que a gente começou a conversar. Quem é que é o dono do orgasmo? É o outro? Quem é que manda no orgasmo?
É em primeira pessoa. Eu acho que
é em primeira pessoa.
O orgasmo tem que ser sempre em primeira pessoa. A definição francesa fala que o orgasmo é l'appétit mort. Então, assim, se eu me permito me entregar tanto e morrer naquele momento, é só por mim, não é para o outro. Quanto mais eu me entrego, mais o outro também vai se sentir satisfeito, mas é em primeira pessoa.
É em primeira pessoa, mas é conjugado, né? Porque amor é verbo.
Sim.
Então, você se entrega, essa coisa, expressão bonita, petit morte, que é pequena morte, porque orgasmo é isso, você fala assim, acabou, o mundo pode acabar agora que você terminou feliz, né?
Isso aí. É isso aí. Tem muita gente que quer definições complexas. Eu falo, quando a gente quer muita definição é porque a gente não se entregou. Primeiro a gente traz a sensação para o corpo, depois a gente elabora a resposta. Então, só se permita e depois venha falar como foi.
Então tá, Lela, a gente acha você então só fazendo aquele serviço básico para achar a Lela, seja no consultório ou em palestra, em alguma coisa que ela está programada, ela sempre vai informar a gente aqui para divulgar, mas ela faz o trabalho de consultório também, procurar só no Instagram, todo lugar, na mídia, aí você está sempre falando com todo mundo, né?
Coloca lá Lela Monteiro no Instagram, Lela com você, YouTube, Lela Monteiro. E pelo WhatsApp, pode me mandar uma mensagem. Às vezes a pessoa só tem uma dúvida, não precisa ser um processo inteiro de terapia, que é o 11 9 17 17 0405, 9 17 17 0405. E uma vez por mês, sempre aqui com você, porque é uma delícia participar com uma pessoa tão inteligente, tão agradável como você, com esse programa tão diferenciado. Sucesso para ti, viu? Merecedor disso.
Eu que fico honrado aqui em poder falar de intimidade aqui, que é um tabu também pra gente, né? Homem ficar discutindo aqui, falando isso, né? Com tudo isso que a gente tem de audiência aqui, sem que as minhas limitações, né? Meu entendimento atrapalhe, né? A informação que um especialista como você traz para as pessoas aqui. Eu te agradeço muito mais uma vez. E vamos continuar aqui falando de relacionamento e tudo que envolve um relacionamento a dois. Porque isso é legal para deixar a vida mais bacana, né? Mais rica, mais divertida. Você sabe que eu não gosto nada de relacionamento sério. Eu acho que relacionamento bom é relacionamento divertido. E a intimidade tem que entrar nesse componente, né? Nada de relacionamento sério. Vai para um relacionamento divertido que vai dar certo.
Ótimo. Que o divertimento e a leveza seja tônica, né? Isso ajuda muito a pessoa a sentir plena.
Conversei aqui com a Lela Monteiro, ela volta outro dia para falar com a gente. Fica ligado, se quiser mandar perguntas, fala com ela sobre tal coisa, pode mandar a mensagem aqui que a gente traz. Beijo, Lela.
Obrigada.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.